Programa Ponto de Vista.
Estamos na programação da Rádio Coração com o programa Ponto de Vista. Como sempre, nos encontramos aqui para um bate-papo com os nossos convidados sobre temas importantes, e hoje estamos tratando sobre a questão do meio ambiente com os nossos convidados aqui no estúdio e com a Solange Rotário, que é vice-presidente do Instituto Ramakrishna de Betim, Minas Gerais. Solange, você me escuta?
Claro, padre. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Graças a Deus, tudo ótimo.
Olha, você vê que do Mato Grosso do Sul para Minas Gerais tem uma pequena distância, né?
Bastante.
Mas o pessoal aqui da produção encontrou vocês por aí, certamente, porque vocês têm um trabalho muito bonito. Eu queria que vocês descrevessem um pouquinho o que é o Instituto Ramakrishna e com o que trabalha. Claro, trabalha com a questão do meio ambiente, mas assim, mais especificamente com ações concretas.
Sim, não é só o meio ambiente, né? Nós temos 59 anos de atividade.
Sim.
E é uma organização que, apesar do nome Ramakrishna ser um nome diferente, não é religiosa. Ela atende todas as crianças de 6 a pessoas de 80 anos, toda a família. E um dos pontos muito interessantes da instituição é o trabalho com o meio ambiente também, a conscientização ambiental para as crianças. Inclusive, a gente está numa área rural da cidade de Betim. Mais importante ainda, né, Padre Crispim?
Sim, sim.
Então, a gente trabalha também com a ação da escola integral, né? E temos muitos cursos profissionalizantes também para os jovens.
Vocês têm, assim, um contingente de pessoas que vocês atingem? Porque parece que começa na criança, vai até, como vocês disse, idosos, né? Então, todas as idades.
A criança está inserida, na verdade, numa família. Então, a gente procura, por exemplo, as mães que muitas vezes não têm escolaridade, nós conseguimos qualificá-las para que elas gerem renda, né, independente de estarem empregadas ou não. E o jovem a gente qualifica para ir para o mercado de trabalho. Então, o objetivo é esse, fazer com que as pessoas, a família, fiquem independentes financeiramente, com uma autoestima elevada.
Sim, isso aproveitando também a questão da reciclagem, esses trabalhos com o meio ambiente, porque aqui na página de vocês, eu vejo que vocês têm um trabalho de reaproveitamento de lixo orgânico, não é isso?
Isso.
Como é que é feito?
Nós servimos mais de 400 refeições dia, né, para os alunos. Uhum. E os lanches também, na parte da manhã e da tarde. Então a preocupação era como reaproveitar as cascas de legumes, de verduras, frutas, que é um volume bastante elevado, né?
Sim.
Então foi criado esse projeto de compostagem, que esse é colocado, né, ele é feito com todo esse material diariamente, ele é encaminhado para. Nós temos dois profissionais só dedicados a esse serviço. E usamos também, estamos numa área de 8 hectares. Então a gente tem muita folha, muitas árvores, né? Aqui é muito arborizado, muito bonito. Aparo de grama, isso tudo faz parte também dessa compostagem. Então, é uma coisa bastante interessante.
E isso esse trabalho é restrito ao próprio ambiente, né? Essa reciclagem, aproveitamento do lixo orgânico, que depois retorna para o ambiente da própria instituição. Não, vocês não fazem um trabalho com outras instituições que podem mandar, por exemplo, esse tipo de lixo para que vocês possam aproveitar? Tem uma parceria?
Não, ainda não. Mas você tem uma boa ideia, viu, Padre Crispim? Na verdade, a gente trabalha só com o nosso. Tem organizações que às vezes precisam também dar uma destinação, né?
Exato.
A gente poderia estar ampliando esse processo, já que ele tá funcionando tão certinho, né? Tão adequadamente.
Uhum. E quais são, assim, os benefícios que você, sobretudo nesse projeto, que você percebe, né? Porque, claro, se você tem um ambiente onde você fornece 400 refeições por dia, você tem uma demanda de um lixo aí bastante grande, né? Quais são, assim, os benefícios que você percebe, além daqueles que, obviamente, a gente já sabe, que não vai para o lixo normal, que depois vai para os aterros, que depois se torna, né, uma coisa que atrapalha. Quais outros você poderia delinear para nós?
Eu acho importantíssimo a conscientização que é oferecida a essas crianças, essas famílias que frequentam aqui, né, de saber que elas devem aproveitar esse material e não mandar para o lixão, né? Uhum. E também a gente usa como adubo para o jardim, que nós temos um jardim muito grande, as crianças têm o maior carinho, respeitam muito. Né? Uhum. Então acho que aí nesse ponto é interessante. É, todo o trabalho começou justamente por isso, da conscientização da criança.
Uhum.
Porque a gente tem outras atividades também, que é a gente utiliza pallets para fazerem brinquedos que as crianças, elas fazem e levam para casa. A gente utiliza todo esse material, embalagens, retalho de tecido, de jornal, para eles fazerem brinquedos também. Então, eles aprendem, eles vivenciam essa parte ambiental desde 6 anos de idade. Então, eles vão percebendo a importância de cada um e vão levando para as famílias esses conhecimentos.
E esses conhecimentos, porque a gente sabe que instituições que trabalham como ONGs, claro, elas atingem uma população, sobretudo, que a gente diz de baixa renda, né? E
isso.
Se tem um preconceito que a pessoa de baixa renda não produz, aliás, não é consciente, como se os ricos fossem conscientes na hora de produzir, né? Quais os resultados que você percebe em relação a estas famílias? Há também uma tomada de consciência no uso nas suas casas desses produtos que depois pode ir para reciclagem ou pode pelo menos não poluir tanto as águas, né, e as nossas cidades?
Não, essa consciência, inclusive as crianças trazem de casa essas embalagens que eu citei, esses resíduos que sobram, que possam ser usados para fazer brinquedos, enfeites, objetos de decoração, eles trazem para cá. Então todas as famílias participam, eles aprendem. Então, o lixo que é recolhido na região é muito menor em quantidade, digamos assim, né? Uhum. Porque a criança já aprende desde pequenininha que aquilo pode ter uma outra reutilização e não poluir, né, o ambiente.
Que aí,
acho que esse aspecto é positivíssimo.
Claro. E a instituição? A gente sabe que a questão financeira, ela é sempre importante, né? Como é que a instituição trabalha essa questão da reciclagem relacionada ao financeiro, né? Há um resultado já que você pode dizer, olha, isso vale a pena ou vocês têm que investir mais do que o que tem de retorno? Porque quando fala investimento, se dá dinheiro, a gente já fica alegre, já fica contente, né?
Resolve um grave problema.
É, exato.
É uma manutenção.
É.
Olha, ainda não estamos com foco de retorno financeiro do nosso projeto, né? Apesar dele já ter bastantes anos. A gente trabalha muito assim com parceria com empresas. A nossa organização é um dos exemplos do país de autossustentabilidade. Nós temos dentro da organização uma fábrica de telas de arame, aquelas cercas para sítio, para campo de futebol. E ela é toda a venda, todo o resultado da venda é investido nas atividades sociais.
Uhum.
Então isso nos dá uma certa segurança com relação à parte financeira, embora não seja 100%, né?
Uhum.
Mas até o plástico, que quando a gente recebe o arame, ele vem envolvido no plástico, as crianças utilizam esse plástico para fazerem trabalhos também. A gente aproveita tudo aqui dentro.
Uhum.
Mas financeiramente ainda não.
Uhum.
Mas essa conversa com o senhor Padre Crispim está sendo bem interessante para mim, que está me fazendo refletir sobre isso. Está parecendo, tá mais uma consultoria, viu?
Ah, tá bom. Tá bom.
Depois eu mando dou respostas do que você falou.
Isso, isso. Pode pegar meu celular para a gente conversar.
Isso.
Ai, ai. Betim fica perto, não fica perto das cidades históricas, não, né?
Não, fica.
Ah, pena, que eu vou em Minas Gerais fazer uma visita às cidades históricas, de repente ia fazer uma visita a vocês aí, ó.
Ah, mas nós somos pertinho de Belo Horizonte, né?
Ah, bom.
É 40, 50 quilômetros de Belo Horizonte. Seria um grande prazer receber.
Pois é, que em outubro eu vou passar por aí. Mariana, Ouro Preto, né? Então, de repente.
Tiradentes.
Isso, exatamente. Exatamente.
Você vai adorar.
Agora, deixa eu, só pensando aqui no nosso público que está nos escutando aqui no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, como é que esse reaproveitamento, né? Pega a casca da banana, a casca de tudo quanto é coisa, tem uma máquina que processa, depois enterra ou já enterra direto. Como é que é feito isso aqui? Só para quem está em casa, que tem um quintal, por exemplo, se ele pode fazer isso em casa?
Pode sim, ele faz uma vala, vamos dizer mais claramente, um buraco, né?
Sim.
E ele vai jogando
esses resíduos
dentro desse lugar.
Uhum.
E aí, todo mês ele tem que revirar e joga uma fina camada de terra e continua jogando mais resíduo. Então, uhum, geralmente, no nosso caso aqui, nós temos vários buracos, né? Várias valas, uhum, porque à medida que demora um período para de 3 a 6 meses, depende do tempo, assim, a umidade do ar, a temperatura, uhum, aí ele já fica pronto, você pode usar. Então, você faz várias e vai fazendo isso aí, como no nosso caso, a gente... Ano passado nós servimos 70 mil refeições, então nossa quantidade de resíduo é muito grande. Uma família pequena, então ela vai ser bem interessante, porque ela vai usar às vezes um pomar, né?
Uhum.
Nós estamos inclusive reflorestando uma área que faz parte do nosso coisa, mas ela foi, quando recebemos ela estava mais degradada, então nós reflorestando ali e usando esse adubo para plantar as árvores.
Uhum.
E aí ela floresce muito, ela cresce mais rápido.
Muito bem.
Uhum.
Solange, olha, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Eu, se realmente, estando em Minas, achar que dá para ir fazer uma visita a vocês, eu vou mesmo, viu? Eu vou chegar dia 15 de outubro aí.
Ótimo. Nós tá receberemos de braço aberto, sabe?
Tá bom.
E tenho certeza que você terá um dia muito agradável.
Tá, joia. Então, deixo um abraço aqui para você, né? E sucesso aí na instituição Ramakrishna.
Obrigada pela oportunidade. Está falando em Mato Grosso do Sul.
Tá, um abraço.
Um abraço também.
Muito bem. Vamos falar com a Ana, né? Que... Ana, o Fabiano falou aqui, por exemplo, de uma das atribuições do Conselho, que, por exemplo, se não está previsto na lei, né? O conselho precisa analisar certas situações. É comum isso aqui em Dourados, precisar recorrer ao conselho? Eu já precisei recorrer ao conselho uma vez por causa da construção de uma igreja. Sabe ali onde está, ali atrás do shopping, né? Ali uma vez se pensou que poderia ser o santuário do Sagrado Coração de Jesus, porque algumas pessoas dizem, bom, se for o santuário vai ficar mais preservado. Talvez, né? Porque não vai ser uma indústria, não vai ter tanta poluição. Aí eu sei que nós fomos uma vez no conselho consultar e tudo mais. Não estava previsto em lei, obviamente, né? Essas questões chegam com bastante frequência aqui em Dourados, que é uma cidade que cresce, né? Que cresce e, sobretudo, aqui a área urbana tem crescido bastante, né? Tem mais terreno do que gente. Vai ter que ter do dobro de pessoas.
Tem sim, padre. Nós temos um volume, sim, razoável de processos que estão omissos na lei verde e na lei do uso do solo, na lei ambiental, né? E aí a gente faz a análise desse processo. Aí, caso não seja decidido em reunião, a gente monta, o conselho tem várias câmaras, 5 câmaras técnicas, específica de projeto, de arborização, de resíduos sólidos. E aí, cada processo em determinada área, monta-se a câmara técnica, que são com os profissionais o conselho geralmente é formado por profissionais na área de engenharia ambiental, engenheiros agrônomos, arquitetos, pessoas de ONGs da parte ambiental, né? Na parte de, nós temos da Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos, profissionais de todas as áreas.
Uhum.
E da Embrapa, uhum, da Sanesul, do Grupo de Escoteiros,
uhum,
dos Maristas,
uhum,
do IBAMA. Então, são várias, são todos os órgãos da sociedade, bem dizer, relacionados com a parte de ambiente mesmo, que trata com as coisas ambientais. E aí, monta-se a Câmara Técnica, né? Aí as pessoas, elas prontificam a fazer essa análise, né? Vai no local, faz a vistoria e depois faz um relatório técnico da solicitação que essa pessoa fez para o CONDAM. Primeiro ele faz para o imã. Aí o imã, como está omisso na lei, encaminha para o CONDAM. E aí faz a análise, faz esse relatório e leva em plenária para a gente poder fazer a análise e a votação.
Deliberado, então, o imã aprova.
Deliberado, o imã aprova.
Uhum. Agora vou aqui, Fabiana. Em relação ao imã, o imã tem leis municipais, né? Mas essas leis estão sujeitas ao Estado do Mato Grosso do Sul e à Federação? Como é? Uma vez aprovado aqui, já está tudo certo?
Bom, perfeitamente. A lei... existe a lei federal, as leis estaduais e as leis municipais.
Certo.
Sempre uma tem que ser, ela pode ser igual ou mais restritiva que a outra. Então, o Estado ele pode ser igual ou mais restritivo que o federal, e nós podemos ser igual ou mais restritivo que o estadual ou federal. Nosso caso, a gente tem algumas questões que são mais restritivas, né? A Ana citou agora há pouco essa questão dos 50 metros de áreas de preservação, áreas alagáveis, fundos de vale, etc. Essa lei municipal ela já tem um certo tempo. A gente está fazendo um estudo de atualização dessa lei verde, que acredito que até o final do ano, início do próximo, a gente deva ter algumas alterações, mas não no sentido de deixar ela mais, digamos assim, elástica. Muito pelo contrário, mas é uma questão só de atualização mesmo de algumas questões que vêm sendo recorrente e aí tem que ser contemplada na lei.
Uhum. A Dourados tem empresas grandes, né? Por exemplo, agora tem uma empresa de esmagamento de grãos, né, que está para se instalar, que é um volume expressivo de dinheiro, de investimento, né? Nós temos aqui na área de frigoríficos grandes empresas também. Como é que vocês conseguem acompanhar a fiscalização destes ambientes de trabalho nesta perspectiva do meio ambiente? Não sei, talvez a Ana e você possam responder juntos.
Olha, todo o processo de licenciamento ambiental, lógico que tem algumas coisas que o Estado delega ao município. Como a gente tem uma estrutura considerável, então boa parte dos licenciamentos são passados para que o IMAM faça. Logicamente tem algumas coisas que são feitas o licenciamento a nível estadual, a nível do IMASUL. Mas o IMAM ele tem feito fiscalizações constantes, não só nas empresas grandes, mas também nas pequenas, a gente tem acompanhado. E sempre que há alguma denúncia, alguma coisa, o IMAM está sempre pronto a ir averiguar.
Uhum. E Ana?
E nós do Condan, nós somos só assim, parceiros com o IMAM. A gente procura só assim, fornecer as informações, né? E, ó, tal lugar está acontecendo isso, tem que mandar o fiscal lá, mas a gente não tem poder de fiscalização.
Ah, tá. Muito bem. Vinícius, nós vimos aqui a Ana trazendo algumas. A Solange, né, trazendo algumas perspectivas, né, da questão da reciclagem, né? Vocês que trabalham nessa área da engenharia ambiental, como é que este campo do saber pode orientar, por exemplo, uma cidade como Dourados que produz muito lixo nesta área, né? Nesta área. Porque eu já vi que aqui em Dourados muitas vezes a gente já começou a questão do lixo seletivo. Ali na frente da catedral tem tal, e a gente vê que o pessoal mistura tudo. Você passa ali e está tudo misturado, né? O copo está no lugar errado, né? Está no lugar do orgânico, é uma confusão danada, né? Como trabalhar a partir da sua área do saber realmente para a gente ir criando ações como essa, que é uma ação pontual, né? Mas que é uma ação interessante porque não é uma ação governamental. É uma ação de uma instituição formada por pessoas independentes, né? Que trabalham com coisas bem concretas. Como é que isso poderia ser feito, se é que não é feito ainda, a partir da sua área do saber?
Então, assim, eu costumo falar assim, se você quer transformar algo assim numa sociedade, o primeiro passo é a educação. Então assim, eu atuo também como professor universitário, faço alguns trabalhos também na área privada e tenho empresas que trabalham com essa parte de meio ambiente. Eu posso destacar aqui a Oca Ambiental, que está instalada aqui em Dourados.
Isso.
Tá? Que ela iniciou os seus trabalhos em 2010 e assim, nós fizemos um trabalho aí, estamos desenvolvendo um trabalho que hoje é referência no país, tá? O trabalho que a gente desenvolve aí, que nós temos aqui em Dourados, a estrutura, apesar de ser pequena, mas assim, Brasília, que é a capital do país, não tem. Então assim, lá nós desenvolvemos, nós temos um aterro sanitário, tanto para resíduo perigoso, não perigoso. Trabalhamos a reciclagem, trabalhamos a compostagem. A gente atua hoje no estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, então assim, os estados vizinhos. E é um trabalho assim que a gente atua desde dessa participação na gestão interna das indústrias até o seu destino final, tá? E junto disso aí, o que a gente observa é assim, para você ter um resultado, essa questão cultural e educacional, ela é muito importante, tá? Uhum. Ou as pessoas terem as informações corretas e adequadas, tá? Então assim, tem muita coisa que pode ser feita, mas a educação é muito importante para a gente desenvolver esses trabalhos. E a questão do resíduo sólido, eu costumo falar assim, resíduo sólido nada mais é que o lixo, né? Mas assim, é a nova palavra assim que hoje tem e está difundida, tá? O segredo do resíduo sólido é segregação na fonte geradora. O que é segregação? É essa separação. A partir do momento que a gente consegue separar isso na fonte geradora, a gente consegue reaproveitar, consegue um valor agregado, tá? Mas depois que mistura esse resíduo, até mesmo para você reciclar, tem muitos materiais que perdem até o poder de reciclagem, tá? Então, assim, essa segregação na fonte geradora, esse trabalho de educação, não é rápido o processo. Ele tem que ser pensado a longo prazo.
E aí parece que há um triplé. A população, né? Aquele que faz a mediação e a empresa que poderia comprar, que poderia ser uma empresa particular ou uma empresa do próprio município, né? Essas três coisas eu acho que faz com que realmente funcione a rede, porque se ninguém vai separar, se não tem depois quem vem buscar. Ninguém vem buscar se não está separado. Depois ninguém vem buscar também se não vai vender para algum lugar, né? Que ninguém vai ficar andando com uma carrocinha por aí ou com um carro pegando lixo reciclável se não tem onde reciclar. Aqui no município de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos algumas coisas nessa área. Existe um trabalho que a gente poderia dizer, você citou aqui a OCA, né? E a gente poderia dizer, aqui tem futuro, nós vamos nos encaminhar para um futuro promissor? Aí qualquer um pode responder, viu? Os convidados aqui da mesa podem responder.
Com certeza. É que nem eu falei, não pode se pensar no imediatismo, tá? Então assim, essa questão de resíduo sólido ainda tem muitas tem muitas etapas a ser cumpridas para a gente alcançar com os objetivos, certo?
Uhum.
Então assim, hoje a reciclagem, ótimo, bacana, pode ser feito, mas às vezes a reciclagem ela custa para a gente poder transformar isso aí num produto. Então isso aí às vezes emperra alguns setores. A gente tem uma problemática posso citar, com vidros, com plásticos, alguns tipos de plástico. Por quê? Porque as empresas que processam esses materiais, às vezes elas estão afastadas aqui de Dourados. Então a gente vai encontrar só em São Paulo, Rio de Janeiro, para poder reaproveitar e transformar num valor, num produto. E para chegar esse produto até lá, a gente tem uma série de custos, desde da prensagem desse material, desde o transporte e assim por diante.
Uhum, tá? Claro. Fabiano.
Bom, a prefeitura tem, através do IMAN, tem trabalhado nesse sentido, essa questão da conscientização e da reciclagem. Nós já temos alguns bairros da região norte que são contemplados com a coleta seletiva. Estamos implantando agora praticamente quase 80, 90% da região norte. Dentro dos próximos dias estará contemplada com a questão da coleta seletiva. Hoje, na realidade já de longa data, a prefeitura tem uma parceria com a G-Code, que é a associação dos catadores, que na realidade processam esse material. Então esse material que é coletado, né, feito nessa região de coleta seletiva, ele é encaminhado à G-Code, a qual busca dar a destinação correta e gerar uma fonte de renda a essas famílias menos favorecidas. Também o colega citou a questão do vidro. Pouco mais de uma semana, a prefeitura iniciou uma conversa com uma empresa aqui de Dourados para dar destinação a esse material, o vidro. O vidro é um problema sério para a gente conseguir dar uma destinação correta. teve uma empresa aqui do município, ela nos procurou com uma solução bastante interessante. Então a prefeitura está construindo essa parceria para a gente conseguir dar destinação, principalmente nessa questão dessas garrafas long neck, que na realidade por final de semana são milhares aí que surgem e fica bastante difícil de a gente dar a destinação correta. Essa empresa apresentou uma solução e a prefeitura, acredito aí, que vai firmar uma parceria para poder dar a destinação correta.
Deixa eu aproveitar aqui para finalizar esse bloco, depois eu volto com o Marcos. Você falou de um bairro, né? O centro, a gente sabe que é uma população um pouco mais consciente, quem é dono de empresas, né? Que a gente sabe que produz muito lixo também. Não seria o caso de fazer uma campanha bem elaborada com o centro para poder a própria empresa já fazer esse trabalho de seleção, né? Porque ali tem uma gama imensa de potencial para poder realmente fazer um trabalho como esse.
Perfeitamente. Bom, o setor de educação ambiental, ele já vem desenvolvendo alguns trabalhos. A Secretaria de Indústria e Comércio também é parceira nesse trabalho de conscientização dos empresários. Há tempos atrás foi iniciado um projeto piloto, que esse projeto visava mais a região norte, mais especificamente ali o bairro do Jardim Europa, Alto das Paineiras, Jardim Mônico. Foi um projeto piloto. Agora ele está se estendendo para a região norte. A gente já tem uma conversa iniciada dentro do IMAN para que a gente possa fazer um trabalho nessa região central, que tem bastante, o comércio é bastante forte, principalmente nessa questão do lixo eletrônico. Então a gente percebe que tem muitas empresas que tem lá, não sabe o que fazer com monitor velho, com um teclado, com uma CPU, que foram placas que foram queimando. Então na realidade a gente já está buscando um projeto para poder está desenvolvendo, principalmente nessa região aqui do centro, Padre. Na realidade, no setor público as coisas, eu gostaria que fosse como é no setor privado. Quando eu estou na minha empresa, você fala uma coisa e as coisas acontecem de acordo com o poder, a bala na agulha, digamos assim.
Sim.
Mas a gente sabe que o setor público não é assim, então não basta só ter a vontade, você tem toda uma série de processos que você tem que cercar. Mas queria deixar aqui claro que o IMAN tem se preocupado com isso e acredito que dentro dos próximos dias aí a gente vai estar com uma ação, principalmente com relação a essa questão do lixo eletrônico no centro da cidade.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.